Estou falando da doutora Márcia Silveira, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo. A doutora Márcia, ela vem trabalhando já há algum tempo nos protocolos que justifiquem e que comprovem aí que a carne brasileira e que a pecuária brasileira, no final das contas, ela não é vilã nas emissões de carbono na atmosfera, mas pode ser uma protagonista daqui para frente, principalmente por conta, obviamente, de ações que podem ser tomadas durante a criação e até a hora de se fazer o abate dessa carne, que justificam um selo ou um certificado de sustentabilidade como a carne baixo carbono. Doutora Márcia, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez para trazer mais informações desse protocolo. Está pronto esse protocolo? Como é que está essa questão da carne de baixo carbono para o Brasil? E estamos na COP com ele, né, doutora?
Exatamente. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui interagindo com vocês e trazendo essas informações, né, relacionadas ao nosso trabalho de pesquisa. E sim, né, a gente vem trabalhando numa evolução desse protocolo ao longo dos anos, né, que passa por desenvolvimento de diretrizes técnicas, por validação dessas diretrizes em ambientes, né, de fazenda, que foi uma oportunidade que eu tive, né, de discutir com vocês. E agora sim, esse protocolo está pronto, vai ser lançado na COP, né, para livre adesão e uso dos nossos produtores em todo o território nacional.
Muito bom. Só para a gente entender o que que significa a produção de carne de baixo carbono, né? E como é que isso começa a partir dos protocolos que vão ser divulgados? Como é que isso começa a acontecer? A gente tira aquele peso das coitadinhas das vaquinhas lá no campo em relação à emissão do metano, doutora?
Na verdade, o objetivo da Embrapa, né, e outras instituições de ensino e pesquisa brasileiras é realmente de mostrar, através de informações técnicas, que a nossa pecuária, né, quando conduzida seguindo algumas diretrizes, alguns critérios, ela sim, ela pode contribuir para a mitigação e até mesmo a neutralização da emissão de gases de efeito estufa, tá? A marca que está sendo lançada agora na COP, né, que é o Carne Baixo Carbono, ela foi uma desenvolvida pela Embrapa e ela visa valorizar sistemas de produção aonde a produção de carne dos animais dentro desse sistema, ela, né, realmente traga essa abordagem da mitigação da emissão de gases de efeito estufa. Como é que isso acontece, né? Pela adoção de boas práticas por parte dos produtores, pela redução de idade de abate dos animais e, atrelado a isso, o incremento de carbono no nosso solo, né? Então, monitorando solo, planta e animal mediante alguns critérios, a pesquisa tem mostrado que sim, é possível a nossa pecuária contribuir para a redução dessa emissão de gases de efeito estufa. E é nesse sentido, né, que a Embrapa tem trabalhado nessa iniciativa, que conversa diretamente com o nosso plano setorial ABC+, né, do Ministério da Agricultura, que visa essa redução da emissão de gases de efeito estufa na agropecuária.
Então, até então a gente tinha a teoria, agora a gente tem os resultados mensurados na prática, mostrando que é possível se produzir essa carne de baixo carbono. Como é que fica essa quantificação? Enfim, como é que é essa medição? O que que dá para falar dessa carne, doutora?
O que a gente tem observado na prática é que quando, por exemplo, nós fizemos um trabalho de validação conduzido durante 4 anos numa fazenda no oeste da Bahia, em solos arenosos, ou seja, um solo de textura bem desafiadora do ponto de vista físico-químico-biológico, e monitorando os componentes solo, planta e animal, ao longo desses 4 anos, caracterizando fertilidade do solo, trabalhando com animais jovens, tentando abater esses animais até 30 meses de idade com bom acabamento de carcaça, garantindo a esses animais, né, a parte sanitária, garantindo a esses animais a parte nutricional, a gente chegava à carne, para ser comercializada, e aí uma carne de melhor qualidade por vir de animais mais jovens, animais de uma melhor genética, e associada a isso, nosso sistema de produção mostrando que manejando bem as pastagens, conduzindo bem esse manejo dos animais, a gente consegue incorporar carbono no solo ao longo do tempo, em comparação a sistemas mais extensivos, às vezes de pastagens degradadas, e essa melhoria desse ambiente, do sistema aonde esses animais são produzidos, é que permite, compensar a emissão, né, que é inerente aos bovinos ao longo do seu processo produtivo, e a gente reduzir essas emissões, reduzir esse peso em relação a esses animais, né, que são vinculados a essa questão das emissões de gases de efeito estufa.
Quando a senhora fala aí da redução do ciclo, é menos tempo desse animal produzindo o metano, é isso a justificativa?
Exatamente. Exatamente. O que o protocolo preconiza é trabalhar com animais jovens, ou seja, que venham de uma cria bem feita. Esses animais, ao entrarem no sistema, ali entre 8 e 10 meses de idade, com peso, né, condizente com uma recria bem feita, em torno aí de 240, 260 quilos, eles tendem a desempenhar melhor, tendo oferta de forragem. Forragem em quantidade, forragem em qualidade. Então, ter melhor desempenho ao longo desse período de produção deles dentro do sistema é permitido trabalhar com a suplementação desses animais, desde que garantida que o maior ganho de peso seja no pasto, né? E aí, uma vez que esses animais eles vêm num ganho de peso, né, considerável ao longo de todo o processo produtivo, a gente consegue terminar esses animais num intervalo mais curto de tempo. Terminando nesse intervalo mais curto de tempo, menos gases sendo emitido para a atmosfera. É essa a lógica do processo, né, nesse foco do animal. E ao longo desse tempo, é raiz crescendo, é matéria orgânica sendo incorporada no solo, e aí tudo isso mantendo carbono dentro desse sistema. Aí é que acontece a mágica dessa mitigação.
Eu ia perguntar justamente isso, como é que faz o carbono ficar retido ali no solo? É por conta de todo o trabalho que vai acontecendo ali de modificação do solo mesmo, então.
Exatamente, o animal tem um papel interessante nesse processo, porque a gente tem a pastagem, né, com a nossa planta forrageira, e uma vez que o animal entra nesse sistema e para consumir essa forragem, é estimulado o processo de emissão de novas folhas, é também estimulado o processo de emissão de raízes, alguma coisa dessas folhas retornam ao solo na forma de matéria orgânica, e aí, tendo toda essa parte de estruturação do solo, a incorporação de matéria orgânica ao longo do tempo, é que a gente consegue reter carbono no sistema ao invés dele estar voltando para a atmosfera. É essa a lógica, né, dessa compensação em relação às emissões advindas dos bovinos dentro desse sistema, na lógica do protocolo carne baixo carbono.
Muito bem. Só para a gente concluir então, doutora, qual a expectativa de vocês com relação à adoção dessas práticas? Isso pode reverter numa carne diferenciada ou num boi diferenciado que o produtor seja compensado por isso no final das contas?
A expectativa é justamente essa, né? O protocolo ele é baseado em alguns critérios, cerca de 27 critérios, né? E quando a gente 67 critérios. Quando a gente observa esses critérios, são todos vinculados à parte ambiental, à parte operacional de adoção de boas práticas, né? Nesses componentes solo, planta e no animal que eu falei para vocês. E aí, a expectativa que a gente tem é de ter uma valorização dessa carne em relação a uma carne que não é produzida dentro da lógica, né, de produção sustentável, como preconizada por esse protocolo, e aí sim o frigorífico possa bonificar aos produtores certificados, né, dentro dessa lógica de adoção das boas práticas do carne baixo carbono. É um valor diferenciado para a comercialização, né, dessa carne no, tanto aos produtores quanto no mercado. Então, a gente espera assim que haja essa bonificação. O carne carbono neutro, que foi o primeiro protocolo a ser desenvolvido pela Embrapa, que já está, né, disponível para adoção, se trabalha em torno de 8% de valorização em relação ao preço, né, da carne que não passa pela certificação. Imagina-se que também haja uma bonificação nesse sentido para o carne baixo carbono.
Então, são duas tipificações, a carbono neutro e de baixo carbono, que vão estar agora oficialmente disponíveis aí com a divulgação do protocolo na COP30, certo?
Isso, carne carbono neutro já é uma realidade, já está disponível na página do CNA para livre adesão dos produtores. O carne baixo carbono, a partir do lançamento na COP, já vai ser disponibilizado também. E a Embrapa, além desses dois protocolos na COP, vai divulgar protocolos que também estão sendo desenvolvidos em outras cadeias, como soja baixo carbono, que também está em um processo bem avançado para finalização, milho baixo carbono, sorgo baixo carbono, leite baixo carbono, bezerro baixo carbono e até couro baixo carbono. Então, são protocolos que estão sendo desenvolvidos, mas que também estarão em discussão em relação a esse processo todo, né, de contribuição para a redução das emissões lá na COP.
É o Brasil dando show nesse quesito agropecuária sustentável e trazendo aí, a partir das pesquisas, obviamente, é fundamental o trabalho da Embrapa. A gente tem que destacar isso aqui, não só na pessoa da doutora Márcia, mas ao longo dessa semana a gente ouviu vários pesquisadores que vêm realizando trabalhos nesse sentido. Nossos parabéns aí pela pesquisa e, claro, dando essa chancela, dando esse carimbo de agricultura, de agronegócio sustentável para o Brasil. Doutora Márcia, obrigado pela participação. Volte sempre e represente o agro brasileiro lá na COP, tá bom?
Tá ótimo, mas eu que agradeço em meu nome, em nome da Embrapa, né, a oportunidade de estar com vocês e vamos para a COP e tentar demonstrar, né, esse potencial que a nossa agropecuária tem ao se adotar essas práticas mais conservacionistas.
É isso aí. Grande abraço, até a próxima, doutora.